Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 7 de abril de 2026, às 15 horas e 37 minutos. Convido o deputado Max Maciel para secretariar os trabalhos da mesa e proceder à leitura dos expedientes sobre a mesa. Já quero desejar boas-vindas aqui aos servidores e servidoras públicas, várias categorias, mais uma vez presentes aqui na Câmara Legislativa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas.
Boa tarde, presidente. Saudando também todos aqui presentes na galeria. Vamos ao expediente sobre a mesa. Mensagem número 41 de 2026 da Procuradoria, da PROC número 38 de 2026. Poder Executivo encaminha a prestação de contas anual do Governo do Distrito Federal relativa ao exercício 2025, em consonância com o dispositivo do inciso 18 do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem número 42/2026, Poder Executivo encaminha veto sanção ao projeto de lei número 2253/2026, que altera a lei número 7735/22 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Mensagem número 43/2026, Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2241/2026, que altera a lei número 6.333/7 de julho de 2019, que institui o serviço voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 44/2026, Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2252/2026, que altera a lei número 7.735/22 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Mensagem 45 do Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2254/2026, que altera a lei 5.326/3 de abril de 2014, e que cria a tabela de funções gratificadas escolares e da outras providências. Mensagem número 46/2026, Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2132/2026, que altera a lei 7.735/22 de julho de 2025. Que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Mensagem número 47/2026, do Poder Executivo. Encaminha sanção ao projeto de lei número 2242/2026, que altera a lei número 4342/22 de junho de 2009, que institui a gratificação de atividade policial, GAP, para os ocupantes do cargo de provimento efetivo da Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 48 do Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2233/2026, que dispõe sobre as tabelas de remuneração do quadro pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, altera o dispositivo da lei número 4342/22 de junho de 2009 e da outras providências. Mensagem número 49/2026. Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2234/2026, que altera a lei número 5.195/26 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira de planejamento de gestão urbana e regional do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 50/2026. Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2229/2026, que altera a estrutura de funções de confiança do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que dispõe sobre os vencimentos dos cargos efetivos, dos cargos de natureza especial, dos cargos em comissão e das funções de confiança dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 51. Poder Executivo encaminha sanção ao projeto de lei número 2255/2026, que altera a lei número 5.227/2 de dezembro de 2013, que reajusta a tabela de vencimento da carreira de atividades de trânsito e do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, e da outras providências. E a lei 5.245/16 de setembro de 2013, que reajusta a tabela de vencimentos da carreira de policiamento e fiscalização do trânsito, do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, e da outras providências. Mensagem número 52, Poder Executivo encaminha veto parcial ao projeto de lei complementar número 100/2026, que altera a lei 5.000 594, de 28 de dezembro de 2015, institui o Fundo de Receita Tributária do Distrito Federal, pró-receita, a Lei Complementar número 981, de 14 de janeiro de 2021, que institui o Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Distrito Federal, pró-controle interno e da outras providências, e a Lei Complementar número 982, de 18 de janeiro de 2021, que institui o Fundo de Modernização, Manutenção e Reaparelhamento dos Órgãos de Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, FUNDAFAU, e da outras providências. Mensagem número 53, 2026, Poder Executivo. Encaminha a sanção ao projeto de lei número 2248, de 2026, que altera a lei número 4.958, de 1º de novembro de 2012, que reestrutura a carreira técnica fazendária do quadro de pessoal do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 54, 2026, Poder Executivo. Encaminha veto ao projeto de lei número 2025, de 2005, que dispõe sobre o repasse de incentivo financeiro adicional, FIA, aos agentes de vigilância ambiental em saúde, AVAS, e os agentes comunitários de saúde, ACS, do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 55 de 2026, PL número 2259 de 2026, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que altera a lei número 7.735 de 22 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências. É o que tem sobre a mesa, presidente.
Obrigado, deputado Max Maciel. Tendo no plenário 5 deputados, eu, deputado Max, deputado Chico, deputado Tiago Manzoni, deputado Fábio Félix. Portanto, não tendo quórum para o início do comunicado de líderes, eu suspendo a sessão por 30 minutos.
Havendo quórum regimental, reabre a sessão e vamos ao comunicado de líderes.
Esse primeiro não tem, porque o cara saiu do PSRD para o PSD. Então ele está sozinho aqui agora. Então eu não posso botar ele como líder.
Está certo. Com a palavra, deputado Tiago Mazzoni, pela liderança do PL. João Cardoso? Deputado João Cardoso, Vossa Excelência está com a palavra. Pessoal, vamos dar uma... Acho que está bom o som, está regulado. Beleza. João Cardoso, com a palavra por até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os parlamentares e parlamentares aqui presentes, como também todos os assessoria, pessoal da imprensa, toda a galeria aí de servidores públicos que estão aqui presentes conosco hoje. E saibam que vocês podem contar com a Câmara Legislativa naquilo que nós podemos e nós fazemos. E vamos continuar fazendo isso. Pode ter certeza. Presidente, gostaria de falar aqui justamente sobre a carreira PPGG, que é um pleito que foi pedido pela própria carreira. A carreira PPGG, ela permeia todos os órgãos aqui do Distrito Federal. Então, é uma carreira que está sempre presente em todas as unidades aqui do Distrito Federal. E só não está mais presente porque o concurso não está sendo feito como deveria ser, para que a gente pudesse mobiliar totalmente os órgãos públicos com a carreira que está aqui, que é essa carreira PPGG. Por isso que esse pelo 15, ele prevê essa mudança para uma carreira típica de Estado, porque justamente é a única carreira... É a única carreira que permeia todos os órgãos, como eu falei aqui. E, atendendo a esse pedido, vários deputados, nós fizemos aí a apelo, foi assinado por 9 parlamentares, a legitimidade é da Câmara Legislativa em apresentar apelo, em ser votado e aprovado, e mudar a lei orgânica. Claro que temos que ter sempre uma conversa com o governo do Distrito Federal para que a gente possa ser bem recepcionado também com os nossos projetos. Mas o importante é valorizar essa carreira que tem feito todo o trabalho de recepcionar a população. Então, é legítimo e é necessário que esse apelo seja apreciado o mais rápido possível. Falar também, presidente, sobre a questão de um empório rural de Braslândia. Nós colocamos uma emenda parlamentar lá na Secretaria de Agricultura e fizemos, juntamente com a... Bom, nós colocamos a emenda e a Secretaria de Agricultura executou a construção do empório lá em Sobradinho. E, de antemão, surgiram outras duas situações. Uma, um novo empório que será feito lá no Jardim Botânico e o outro que será feito lá em Braslândia. E eu quero aqui compartilhar com todos aqueles produtores rurais lá de Braslândia, da cidade do nosso grande deputado Iolando, que essa semana vai se iniciar a obra de sondagem e de topografia deste empório rural de Braslândia, que vai ficar de frente ali onde hoje é realizada a festa do morango, a festa da goiaba. E esse modelo surgiu com esse trabalho nosso, que veio lá de Sobradinho. Hoje o empório rural de Sobradinho funciona na DF-150. E depois temos um outro empório, que vai ser o empório lá do Jardim Botânico. Esse empório que tem o nobre deputado agindo ali naquela região, que é meu amigo, meu irmão, deputado Rogério Morro da Cruz, que vai estar lá junto comigo, ladeado, para que a gente possa fazer esse empório. Nós vamos lá comer uma pamonha, né, deputado? E também, Max, vai vir lá na Ceilândia. Vamos colocar um na Ceilândia também, pode deixar. Então, é isso. Esse empório também lá no Jardim Botânico, favorecendo todos os produtores rurais. Presidente, aqui também quero falar sobre a questão de um secretário que está sendo nomeado aqui para o Distrito Federal, que é o secretário de Economia, onde o nome dele é Valdivino Oliveira. É com alegria que nós celebramos essa atitude da governadora Celina Leão, porque o Valdivino, ele assume esse cargo de secretário de Economia. E ele já teve várias ocupações, vários cargos, são mais de 40 anos no serviço público, como coordenador geral de secretário de Finanças e diretor administrativo lá no Goiás. Além de ter sido, como falei, 10 anos secretário de Economia aqui no DF. Eu, como servidor público há 35 anos, tive a experiência de ter esse secretário, Valdivino, como secretário aqui. E, realmente, ele tem uma expertise, ele tem um conhecimento muito bom da questão econômica. Tanto é que, na época, ele colocou as economias aqui do Distrito Federal em ordem. E nós precisamos que isso aconteça o mais rápido possível. Principalmente, para quê? Para que a gente não continue o governo do Distrito Federal, junto com essa Câmara Legislativa, que os servidores públicos sejam valorizados, como foi na gestão do secretário Valdivino, que regularizou as contas e pôde dar a valorização necessária para o servidor público aqui do Distrito Federal, que é o grande guardião do serviço público. Todos os demais passam, mas o servidor público de carreira fica. Então, quero parabenizar mais uma vez a governadora Celina Leão em relação à nomeação do secretário Valdivino. E também, presidente, finalizando, quero falar aqui sobre a carreira de gestão fazendária, que é a carreira meio que nós temos lá na Secretaria de Fazenda. Nós temos aqui os auditores, mas temos lá a carreira meio. E essa carreira meio, ela tem tido dificuldade em progredir com algumas coisas simples. Por exemplo, que nós fizemos aqui, colocamos a emenda parlamentar em relação à carteira funcional, colocamos também a solicitação que também seja uma carreira típica de Estado, porque a carreira de auditoria fiscal é típica de Estado e eles fazem a parte meio, eles é que fazem a cobrança, que fazem os lançamentos. E também a utilização, a colocação que fizemos deles participarem do fundo pró-receita em favor da carreira fazendária. Mas, infelizmente, a emenda que eu coloquei foi rejeitada. Mas já falei para a carreira, se eles quiserem sentar, conversar, nós reuniremos outros parlamentares aqui para formarmos um grupo e fazermos com que isso aconteça. Porque desde 2019, no primeiro semestre que eu estive aqui, o que aconteceu? Essa carreira foi desvalorizada. Então, precisamos urgentemente valorizar a carreira de gestão fazendária. É isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, a deputada Deise Amarelo. Em não estando presente, passo a palavra ao deputado Marcos Maciel. Fábio Félix, pelo PSOL PSB.
Presidente, deputados, deputadas. Olá, pessoal. Boa tarde aos servidores, a todo mundo que está presente hoje aqui na galeria da Câmara Legislativa. Como vocês sabem, a gente vem acompanhando de perto as categorias. O nosso mandato, assim como alguns dos mandatos que estão presentes aqui, tem uma postura muito firme em defesa dos servidores públicos e tem se mobilizado ao longo dos anos nessa defesa. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Legislativa nesse momento. Daqui a gente não vai sair. Então, contem com a gente caso haja quórum para que um projeto que beneficie os servidores seja votado aqui hoje. Mas eu queria subir a essa tribuna hoje, presidente, para dizer da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, da convocação do presidente do BRB para vir à Câmara Legislativa. Porque pode parecer que foi algo trivial, foi só a aprovação da convocação de um presidente de uma estatal ou, no caso, de um banco público. Não é. A gente está falando, como a gente já repetiu muitas vezes aqui, do maior escândalo, fraude bancária da história desse país. Isso é um ponto importantíssimo. E, mais do que isso, para mim, o mais simbólico desse processo. O maior desrespeito que eu já vi e desmoralização por parte dos dirigentes desse banco e dos representantes do governo do DF com a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa tem um papel de fiscalização. Ela tem que atuar de forma dura para entender o que está acontecendo com as políticas públicas do Distrito Federal. O presidente do banco fez um acordo com os membros da CCJ e com o presidente da CCJ, o deputado Thiago, para que a convocação não fosse aprovada, para que ele viesse aqui prestar os esclarecimentos sobre o tema. Na véspera da sua vinda, ele manda uma cartinha dizendo que não vai comparecer à Câmara Legislativa do DF.
A Câmara não é brincadeira. A gente não está aqui a passeio. A convocação dele foi um recado claro. A população quer informações sobre o que está acontecendo. Não é normal um banco que fez 30 bilhões de reais de transação com o Banco Master. Depois da Carbono Oculto, o BRB continuou fazendo negócios com a REAG, sabendo das ligações com o PCC e o crime organizado. Não é qualquer coisa o prejuízo bilionário que o Banco de Brasília pode ter aqui. Isso devia envergonhar todos os parlamentares. Isso devia envergonhar o governo do Distrito Federal. É o mínimo que nós estamos falando. Ah, mas eu posso repetir a mesma cantilena aqui, dizendo que o banco é patrimônio da população do DF. É patrimônio nosso. Mas esses agentes públicos, eles agiram com escárnio, como se esse banco não importasse. Imaginem. Presidente, deputado Chico, com 15% praticamente de juros nesse país, essas pessoas, esses bandidos, eles conseguiram falir um banco que tem como garantia a nossa folha de pagamento. Um banco, eles conseguiram falir com 15% de juros. Os bancos faturando bilhões, eles conseguiram falir. Mas esse dinheiro foi para algum lugar, porque esse dinheiro não sumiu. E provavelmente esse dinheiro foi para o bolso de quem levou vantagem com essas operações do BRB. E a população quer saber o que aconteceu. A nossa cobrança aqui parece repetitiva. Nossa, deputado Fábio, você vai falar de novo sobre a questão do BRB. Eu vou falar quantas vezes for necessário, porque a gente só pode descansar. A gente só pode descansar quando esses bandidos que achavam que eram agentes públicos, que enganaram a população do Distrito Federal, quando esses bandidos estiverem na cadeia, porque eles têm que estar na cadeia com o que eles fizeram com o orçamento público do DF. Quem está pagando essa conta e quem vai pagar essa conta é a população do DF. São servidores públicos, porque as reestruturações não saem, os compromissos não são cumpridos. É a população que não consegue acessar a saúde, a educação, o atraso nas obras públicas, a iluminação pública porcaria que eles implementaram nessa cidade, a não conclusão das obras, porque o governador prometeu 5 hospitais e não entregou nenhum nesse governo, porque das UPAs prometidas, só 3 UPAs foram entregues. Essa é a situação das políticas públicas e a gente não pode deixar isso barato, porque isso tem uma relação direta com todo esse esquema nacional que eles construíram. Então, é nosso papel, como legisladores, como deputados distritais, cobrar. Cobrar que haja consequência rigorosa para esse processo. O mínimo que a Câmara Legislativa podia fazer era a CPI.
Alô.
Já que a CPI não vai sair, o mínimo que nós podemos fazer nesse contexto é atuar para que essa apuração saia e essas pessoas, esses bandidos, sejam responsabilizados pelo que eles fizeram. A gente não pode deixar isso barato e a nossa voz não vai ser calada aqui na Câmara Legislativa do DF. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o deputado Pepa, pela liderança do PP. Deputada Paula Belmonte, Paula Belmonte, pela liderança do PSDB.
O João falou por ele.
Nada. Deputado Rogério Morro da Cruz, PSD. Mas o Rogerinho acho que já está no 5º partido, né? Quinto partido, Rogerinho.
Uma ótima tarde, presidente, uma ótima tarde a todos os deputados, também à galeria. Venho nesta oportunidade falar sobre a criação da região administrativa de Ponte Alta Norte e também Casa Grande. um pleito antigo e de grande importância para as comunidades dessas localidades. Desde o início do nosso mandato, temos lutado ao lado da incansável diretoria da AMPADF, representada pelo nosso amigo Júlio, presidente, para que essa região administrativa seja criada. Justamente por entendermos que esse é um clamor justo das pessoas que ali residem. Ponte Alta e Casa Grande encontra-se atualmente vinculada à região administrativa do Gama e as ocupações ocorrem desde o início da década de 1980. Em grande medida, a falta de oferta de moradia para a população, sobretudo para a classe média. É justo reconhecer o trabalho dos parlamentares que lutaram e ainda luta por Ponte Alta, Casa Grande e localidades vizinhas. Destaco aqui a atuação dos ex-deputados Reginaldo Sardinha, HCL Maia, Valdelino Barcelos, bem como os deputados Eduardo Pedrosa, Wellington Luiz, também Jaqueline Silva, Martins Machado e Daniel Donizete. Quero frisar que Ponte Alta Norte, Casa Grande, Monjolo e Olhos d'Água não pertence a este ou aquele político, pertence às comunidades que ali habitam. Nós, deputados, somos passageiros. As comunidades são permanentes. E é fundamental que temos esta consciência. Muito se tem falado sobre a competência da Câmara Legislativa para criar regiões administrativas. O projeto de nossa autoria, de número 1064, de 2024, que propõe a criação da região administrativa, jamais teve a pretensão de usurpar atribuições, mas sim de fomentar o debate sobre um tema especial para a comunidade. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais e também encaminhada à análise de outras comissões. Além disso, tivemos uma reunião com o então secretário de governo, José Humberto, que nos orientou a apresentar uma indicação sugerindo a criação da região administrativa, indicação número 8.406, de 2025. Embora a lei orgânica estabeleça a iniciativa, seja do governo, não podemos deixar de reconhecer que a proposição parlamentar cumpre função mobilizada, participativa e também propositiva. Vale lembrar ainda que três regiões administrativas foram criadas no passado por meio de projeto de lei de autoria de deputados distritais. Santa Maria, de autoria da deputada Rose Miranda, São Sebastião, a cidade que eu moro, também foi criada pelo ex-deputado José Edmar, Riacho Fundo, de autoria do Jorge Cauí, e ainda assim reconhecemos que a iniciativa deve partir do Executivo. Nesse caso, o mais importante para nós não é a autoria, e sim a criação da região administrativa. No dia 29 de agosto do ano passado, esta Casa Legislativa, por meio de um requerimento de nossa autoria, promoveu audiência pública em Ponte Alta Norte para debater a criação da mencionada região administrativa, o qual contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas e representantes de diversos órgãos do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal. Foi um encontro extremamente participativo e exitoso. Por fim, é sabido que existe o compromisso da governadora Celina e também com a criação desta região administrativa, no que ela conta com o nosso total apoio. Por isso, não vejo a hora de aprovarmos um projeto de lei nesse sentido, certo de que ele atenderá os anseios das comunidades envolvidas, pelas quais temos o maior carinho e respeito. Muito obrigado, presidente, e contamos aí com o apoio de todos os pares para que possamos aprovar em breve esse projeto, que é a criação da região administrativa de Ponte Alta. Obrigado, presidente.
Com a palavra, deputada Paula Belmonte, pela liderança do PSDB.
Presidente, boa tarde a todos, que Deus abençoe. Quero dizer que eu já manifestei a minha aprovação para que a gente possa votar o pelo 15 e dizer a todos aqui que é muito importante a presença dos senhores. Mas antes de falar o que eu tenho para falar, eu quero pedir a Deus que abençoe mais uma vez esse parlamento. O parlamento é um lugar de que a gente traz a esperança das pessoas, representa a transformação da vida das pessoas. E, para mim, cada vez que eu subo aqui a essa tribuna, para mim, me traz uma honra e uma responsabilidade. E nós passamos agora por um período de filiações partidárias, que as pessoas vão se posicionar perante a sociedade, representando e quem quer representar. E nós precisamos ter uma eleição o mais honesta possível, uma eleição que os candidatos se proponham realmente a fazer a transformação da nossa cidade. E, infelizmente, presidente, nós estamos vendo Brasília cada vez mais, infelizmente, sendo abandonada. Hoje, nós tínhamos um convite ao presidente do BRB, do qual ele, quando esteve aqui conosco, ficou 12 horas conosco, ele ficou responsável para trazer os valores dos imóveis que iriam colocar como garantia, e ele não cumpriu essa palavra. Até que foi conseguido, com muito sacrifício aqui dessa Câmara Legislativa, nós conseguimos tirar o imóvel da Serrinha e o imóvel lá de Taguatinga, o Cetrade. E isso traz para nós uma insegurança muito grande, porque até agora, toda a população do Distrito Federal, nós tínhamos aqui, fizemos mais de 80 perguntas para eles, técnicas, íamos mandar via SEI para responder, mas uma pergunta básica: qual é o tamanho do prejuízo? Qual é o tamanho do prejuízo do BRB? E hoje, dia 7 de 4 de 2026, às 16 horas e 17 minutos, não tem ninguém que responda essa pergunta. Qual é o tamanho do prejuízo do BRB? Além do prejuízo do BRB, nós temos correntistas que estão inseguros, nós temos aposentados que estão com medo, nós temos o Iprev que está tendo que tirar dinheiro para pagar folha de pagamento de educação e saúde, e nós não sabemos o tamanho da desgoverno que foi o governo do GDF em relação ao BRB. Ele, o BRB, abriu a porta para que o Banco Master viesse fazer a maior fraude financeira no do Distrito Federal. E isso é muito sério, e a população tem que ficar atenta, porque foram esses governantes que abriram a porta para isso. E hoje, presidente, nós temos uma entrevista do secretário de Economia dizendo que já no Distrito Federal, no início de abril, nós estamos com um prejuízo de mais de R$1,7 bilhão. Esse prejuízo vai bater a conta. Vai bater a conta onde? Na autorização, no bolso de todos nós, na autorização para que a gente possa incrementar a saúde, o Distrito Federal, nós fazermos uma modificação na saúde, na educação, na segurança pública do Distrito Federal. E aqui, presidente, ele também informa que foi gasto mais de R$1 bilhão em propaganda, em publicidade. Isso é uma vergonha. É uma vergonha nós estarmos num prejuízo que é incalculável do BRB, um prejuízo de mais de R$1,7 bilhão do governo do Distrito Federal, e hoje falando de que foi gasto mais de R$1 bilhão em propaganda enganosa. E aqui, presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para a carreira GAPS, aqui estou falando aqui no nome do Dataniel, que é uma carreira que a gente vem acompanhando há muito tempo. Nós precisamos fazer a reestruturação deles, fazer sim com que haja esse reajuste, essa realidade. Então, fica aqui meu compromisso, eu venho acompanhando a peleja dos senhores. A carreira GAPS é uma carreira que muitas das vezes não aparece na saúde pública do Distrito Federal, e vocês... E nós precisamos fazer com que essa votação aconteça. A reestruturação. Então, presidente, fica aqui o registro de que nós precisamos valorizar tanto os laboratórios, tanto as radiologias, mas a carreira GAPS de um modo geral, porque é fundamental para a segurança do Distrito Federal. Que Deus abençoe vocês e contem comigo. Obrigada, nosso querido amigo Dataniel.
Convido para fazer uso da palavra pela liderança da minoria, deputado Gabriel Magno. Vossa Excelência está com a palavra. E passo a presidência ao deputado Ricardo Valle.
Presidente, boa tarde. Boa tarde mais uma vez aos servidores, às servidoras aqui presentes. Presidente, de novo o plenário vazio. A base do governo não está aqui. O governo do Distrito Federal não está aqui. E eu quero me solidarizar aos servidores, porque o governo Celina começa e começa muito mal. É a continuação do desastroso governo Ibanez. Não tem diferença. Tem uma tentativa falsa, mentirosa, da atual governadora, de querer mostrar que ela é diferente, mas ela é fruto, como diz lá em casa, deputado Ricardo, farinha do mesmo saco. É o governo que disse, deputado João Cardoso, ontem, no prazo para encaminhamento das propostas de reajuste dos servidores públicos, disse não para os servidores públicos. Não sentou para negociar com a assistência social. Não sentou para negociar com a carreira PPGE, com a Universidade do Distrito Federal, com as carreiras todas da saúde. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. A resposta do governo Celina é zero para a saúde, para o IML, para o GAPS, para a carreira dos especialistas, para os odontólogos, para os enfermeiros, para os especialistas, para os médicos, para os técnicos, para os assistentes em saúde, para os ACS, para os AVAs. Zero, zero para a saúde e sem diálogo. Essa é a cara do governo Celina. Para a carreira PPGG, que eu já disse aqui na semana passada, presidente, da importância que essa carreira tem para a gestão, para a execução, para a fiscalização de políticas públicas e garantia do direito da população, é sem negociação. Eu peço, presidente, para assim que a gente tiver quórum, consultar os líderes e uma questão de ordem para a gente votar imediatamente no primeiro turno, apelo 15. A proposta de emenda à lei orgânica, que reconhece essa carreira como uma carreira típica de Estado, para reconhecer a necessidade, deputado Max, deputado Chico, de execução, de planejamento e de gestão de políticas públicas nessa cidade. Não pode ficar refém à mercê dos governos de plantão. São servidores e servidoras que prestam serviço para o Estado, para a sociedade, para a população do Distrito Federal e não podem ficar à mercê das vontades infelizes de governos e como esse governo, que maltrata tanto o serviço público e a cidade e faz tanto negócio com empresário, com bancário, com banqueiro e com gangster que está preso. 40 bilhões de reais, deputado Ricardo Valle. É a nova informação do que foi gasto do BRB com o Banco Master. E chama atenção, 41 bilhões de reais de compras. Depois de detectada a fraude, deputado Chico, depois do alerta
dos técnicos do BRB, o governo Ibanez Celina ainda comprou 20 bilhões de reais de carteiras do Banco Master, sabendo da fraude. 20 bilhões, quem mandou? Quem mandou comprar? Porque já tinham sido alertados da fraude, já tinham sido alertados do esquema fraudulento de corrupção. Quem mandou comprar? Foi o governador, o controlador do banco? Que agora me parece que é ex-governador, já é, mas é ex-pré-candidato ao Senado também, porque ninguém mais quer chegar perto do Ibanez. Quem mandou comprar? Precisa vir aqui a essa casa, precisa explicar à sociedade, precisa se explicar para a polícia e para a justiça. 1,5 bilhão de reais em fundos da REAG, aquela, deputado Max, que está ligada na Operação Carbono Oculto, que lavava dinheiro para o PCC, para o crime organizado, e o governo do Distrito Federal colocou o BRB nesse negócio. É escandaloso o que está acontecendo nessa cidade. O governo mais corrupto da história de Brasília. E eu quero, presidente, trazer mais uma denúncia. O governo Celina começa desastroso, como terminou o governo Ibanez. Hoje, deputado Ricardo, os servidores da saúde e da educação, mais uma vez, faltou. Essa aqui é mais um exemplo do apagão. A privatização da SEB e o DF no escuro. Adivinha quem fez? O GDF fez, o Ibanez privatizou a SEB e botou a cidade no escuro. Mas, deputado Ricardo, hoje, de novo, os professores não receberam salário e receberam salário errado. É inacreditável. É a incompetência como método de governo, deputado João. É a corrupção como método de governo. Esse mês a saúde também ficou sem salário e com salário errado. Na educação, os temporários que receberam salário do mês passado errado ou não receberam, Chico, não receberam a folha suplementar. O salário desse mês veio errado de novo. Os educadores sociais voluntários estão há 50 dias trabalhando sem receber salário. Qual que é a explicação? Não tem ninguém nesse governo para dizer para as pessoas, dizer para as 500 mil estudantes da rede pública que os professores, que os trabalhadores estão trabalhando e um governo incompetente, corrupto, não paga o salário. A desculpa, deputado Chico, é porque o sistema errou. Só que o sistema que eles falam, que a Secretaria de Educação fala, que é a SUGEP, aí tem que falar o nome dessa turma. A secretária Elvia, que se afastou para ser candidata, vai receber um não, deputada Paula, dessa categoria, como ela nunca viu, vai voltar para casa. Devia voltar para a sala de aula, para a escola que ela nunca teve. O secretário adjunto, Isaías, a subsecretária de gestão de pessoas, Ana Paula, precisa ter o mínimo de vergonha na cara e botar a cara para os professores e professoras. Porque eles disseram o seguinte: ah, não, é problema no EducaDF. Nós vamos fazer a comissão geral do EducaDF quinta-feira. Um contrato fraudulento de 40 milhões de reais, assinada pela senhora Elvia. Não funciona, João, o sistema nas escolas. Tem professor, deputado Chico, que o contra-cheque, a escola está errada. Nem isso a Secretaria de Educação tem competência de fazer. E errou de novo. E o prejuízo, deputado Ricardo, dessas famílias, desses servidores de educação e da saúde que não receberam salário e têm... Eu vou concluir. E tem conta para pagar. Inclusive, tem dívida do próprio BRB, que vai cobrar juros desses empréstimos. Mas que esses servidores não têm a menor culpa de não receberem o salário de um governo incompetente. O governo Celina acabou. Acabou. Esse governo é um desastre. Tinha que pedir para sair, mas essa casa tinha que votar o impeachment e a CPI para tirar essa turma logo. E eu quero encerrar, deputado Ricardo, trazendo aqui uma nota dos servidores da saúde, dos assistentes em saúde. Estão aqui presentes. Um abaixo-assinado que começa assinado
pelo João Batista, pedindo para corrigir uma injustiça, deputado Chico, com o seu salário. Tem previsão legal para fazer isso. Tem, inclusive, decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal para a correção dessa injustiça. É fundamental, esse minuto para concluir, a necessidade do governo do Distrito Federal dar uma resposta para esses servidores, da necessidade da equidade, da justiça administrativa, para corrigir o descumprimento material que a Secretaria de Saúde tem feito com esses servidores há tantos anos, de uma necessidade que pode ser feita, presidente, por um ato legislativo dessa casa ou o que nós estamos encaminhando agora para a Casa Civil, para a governadora e para a Secretaria de Saúde, de emitir um decreto e corrigir a injustiça desses servidores imediatamente. Eu deixo aqui registrado e consignada a nota dos assistentes em saúde para que o governo do Distrito Federal reconheça e haja imediatamente para a correção. E eu encerro de vez, deputado Ricardo, já que não tem coro, infelizmente, então não vai atrasar a sessão deliberativa. Como o governo Celina, assim como o governo Ibanez, não gostava de cultura? Só para encerrar, presidente. Eles não gostam de cultura, não gostam de arte, não gostam de alegria. É o governo inimigo da alegria. Aonde tem festa, aonde tem cultura, aonde tem trabalhador trabalhando, é repressão. Mas eu quero aqui homenagear o coletivo Samba da Guariba pelos seus 10 anos, deputado Chico, lá na Ceilândia, que há 10 anos, todo segundo sábado do mês, o coletivo Samba da Guariba realiza a melhor roda de samba do Distrito Federal e completa agora, no mês de abril, 10 anos de existência, 10 anos de luta, 10 anos de resistência em defesa do direito à cidade, em defesa da cultura, em defesa da alegria do povo do Distrito Federal. Meus parabéns, meu salve, meu reconhecimento, e nós estamos protocolando, e eu peço aqui o apoio dos parlamentares, a moção de louvor pelo Samba da Guariba, o coletivo Samba da Guariba, 10 anos fazendo cultura e resistência democrática e popular nessa cidade. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel. Assuma a presidência. Assuma a presidência. Eu quero cumprimentar também aqui os servidores da assistência da saúde que estão aqui lutando pelo reenquadramento. Cumprimentar e aí saudar aqui o Aécio e o João Batista, o Aécio lá de Sobradinho, o Guerreiro. Todos vocês pela presença. Minha solidariedade, né? A carreira de vocês. Vale a luta, contem conosco aqui na Câmara Legislativa. Cumprimentar também os servidores aqui da Nova CAP, que estão lutando pela nomeação, pessoal da PPGG, a reestruturação, pessoal da PGDF, pessoal do IML aí lutando também pelo seu... Os trabalhadores da PPDF também lutando pela nomeação, os moradores de Vicente Pires, aí, né, tentando reverter esses preços injustos que a Terra Capital estão cobrando, os servidores da assistência da saúde, já falei. Portanto, sejam bem-vindos, contem conosco e, dando continuidade ao comunicado de líderes, chamo para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, pela liderança do PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presidente Ricardo Valle, são 16 horas e 33 minutos de uma terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Hoje é dia de votar.
Eu não sei o que está acontecendo e por que, que a base do governo não veio votar. O que está acontecendo, afinal das contas? Qual é o problema? Seria muito mais honesto vir um representante do governo aqui e ser sincero com os trabalhadores e as trabalhadoras que estão na galeria e dizer que não vão atender. Ou, se vai atender, dizer que está mandando o projeto. Agora, o que é que eles fazem? Esvaziam o plenário. Daqui a pouco, Vossa Excelência vai ter que encerrar a sessão, presidente Ricardo, porque não tem deputado para votar e nem vai ter deputado para falar. Esse é o grande problema. Eu fico olhando aqui essa questão do Banco Master IBRB. Teve aquela operação Carbono Oculto, que mostrou o envolvimento da REAG com o PCC. Entretanto, depois da operação Carbono Oculto, está aqui na imprensa, o BRB comprou mais 1,5 bilhão de ações. Mas o BRB fez mais. Comprou 500 milhões de uma carteira podre duas vezes. O cara vai lá, compra, paga 500 milhões, aí volta e compra a mesma carteira por mais 500 milhões. Isso é roubo. Isso é assalto. Assaltar os cofres da população do Distrito Federal. Aí não tem dinheiro para a saúde. Aí falta dinheiro para a educação. Aí fica achacando os moradores do Vicente Pires querendo cobrar um preço que eles não dão conta de pagar. Essa é a realidade, triste realidade do Distrito Federal. As pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. Tem 100 mil pessoas na fila de regulação da saúde no Distrito Federal. Tem paciente de câncer há 2 anos esperando um tratamento e não sai. Tem crianças precisando fazer uma cirurgia. Criança, conheço uma criança de 2 anos que precisa fazer uma cirurgia de hérnia e não faz. Não faz. E aí não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara das autoridades. E aí bota a culpa nos servidores. É lá na ponta que o servidor da saúde está apanhando, está sendo massacrado, está ficando doente em função da carga de serviço exaustiva que é aplicada. É tudo isso. E aí, quando você vê a propaganda do governo do Distrito Federal, se um extraterrestre, ou se aquele pessoal que está naquela cápsula descesse aqui, se trancasse no quarto de um hotel e visse aquela propaganda, ia dizer que isso aqui é o melhor lugar do mundo. E que o governador era um super-homem. Aí está lá a propaganda GDF, que fez muito assalto do BRB, fez muito sucateamento da saúde, fez muito desprezar as escolas, fez mais não aplicar na geração de emprego. Tudo isso é o GDF que fez e é o GDF que faz. Portanto, mas aí tem, eu vou semana que vem, estou fazendo um levantamento aí, deputado Gabriel, porque além de fazer tudo isso, ainda estou sabendo agora o mais grave. Estão comprando gente para ser candidato, sabia disso? Comprando gente para ser candidato. Eu sabia de compra de voto, mas agora estão comprando gente para ser candidato. Chega no elemento e diz, está aqui, eu vou te pagar tanto para tu ser candidato no meu partido. Isso não pode continuar desse jeito. Não pode, efetivamente,
continuar essa realidade dura que a gente está vivendo no Distrito Federal. Quanto à questão de servidores, todo projeto tem projeto que chegou aqui, né, deputado Ricardo? Nós votamos em 2 horas. Chegou imediatamente, a gente vota. O problema é que o governo não manda, certamente não vai mandar, e aí ele que se ajuste pelo descaso que ele está tendo com os servidores do Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Ainda pergunto se tem algum líder para fazer uso da palavra. Acabou, né? Então, encerrando o comunicado de líderes, dou início aqui ao comunicado de parlamentares e o primeiro inscrito aqui é o deputado Max Maciel.
Presidente dessa casa, neste momento, vice-presidente Ricardo Valle, companheiros que seguem a gente aqui, quem está no plenário acompanhando a gente, pessoal do PPGG que está aqui firme e forte na resistência e na luta. Bem, eu quero, antes de fazer a fala, agradecer aqui a algumas equipes. Nós temos tirado durante a semana, deputado Ricardo Valle, para ir nas unidades básicas de saúde. Atenção primária é uma frente de prioridades do nosso mandato, porque se a gente tem atenção primária regulada, a gente evita que as pessoas vão aos hospitais com baixo potencial na saúde, complexidade, vire aquele caos permanente, constante. Então, a gente tem dialogado para fazer manutenções e reformas na farmácia, na sala de vacinas. RH não é uma coisa que a gente resolve ainda, mas a gente vai buscando regular. Eu queria falar aqui de algumas. A UBS 3 da Cenândia Sul, no qual eu fui lá e fui fazer uma brincadeira dizendo que eu estava todo regulado em dia, pediram meu CPF, saí de lá com 3 injeções no braço para ficar esperto e olhar a tabela de vacinação. Inclusive, convido a toda a população, todas as UBS, vacinação da gripe está lá à disposição. Além dela, eu tomei a vacina da hepatite. Enfim, gente, busque as unidades básicas de saúde, que lá estão profissionais à disposição de receber cada um e cada uma. E foi um sábado no qual eu levei meu pai e estava lá, deputado Gabriel, uma equipe trabalhando no final de semana para aplicar a vacina na população. Mas, infelizmente, essa equipe estava lá sem receber o TPD desde janeiro. O TPD é a hora extra. Então, não dá só para acreditar que a equipe vai sempre por amor. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que começam a se repensar se de fato se sentem ou não valorizados. Mas eu quero aqui a toda a equipe da UBS 3 de Ceilândia, assim como a UBS 4 também ali da Guariroba, no qual eu fui, que nos atenderam super bem, atenderam a comunidade super bem, mesmo diante das complexidades, mantém a sua unidade ali funcionando o máximo possível em dia e recebe a população muito bem. Então, eu quero agradecer a cada um que compõe aí as unidades básicas de saúde, que tem feito um trabalho belíssimo, apesar da gestão não dar a valorização correta. Bem, agora vamos falar, parece que o governo virou o ano, deputado Fábio, já estamos em outra, sabe, em outro governo. Agora começou mais 4 anos de um governo. Assumiu o secretário de Economia, com muito respeito, eu fui ouvir a entrevista dele na Rádio CBN, e ele começou a falar que a economia do Distrito Federal estava como um carro desgovernado. Bem, deputado Gabriel, então acho que nós temos que convidar o secretário aqui, eu deixo o convite, para sentar com a gente, porque o tempo todo, quando chegou aqui nesta casa, a LDO, a LOA, os investimentos, inclusive a não isonomia entre os profissionais, entre os funcionários públicos do Distrito Federal, em alguns casos a gente voltava contra, porque a isonomia é importante. Não dá para tratar o descompêndio, e sempre vinha com uma coisa que era, na volta, está aqui, a PGDF sabe muito bem disso, na volta a gente traz o projeto e não traz, a cultura a mesma coisa, fizeram uma carreira, na volta a gente traz a outra e não trouxeram, e pelo tempo regimental legal, hoje não dá tempo de mais nada, dá tempo de mais nada. E aí na entrevista ele fala que de fato está um trem desgovernado, que foi feito gasto sem planejamento, Eu quero avisar o novo secretário, seja bem-vindo, você já foi secretário dessa cidade, sabe muito bem, mas é o mesmo governo, tá? Tá a mesma configuração. Na entrevista, deputado Ricardo Valle, ele cita, por exemplo, que você não pode sair dando benesses ou gratuidade sem dizer de onde vem a fonte, e citou o vai de graça. Quero fazer justiça aqui. Ele não disse que ia tirar o vai de graça, mas quando alguém bota no radar, não é à toa, é porque estudaram. Mas eu queria dizer ao secretário de Economia que nós apontamos aonde viria o recurso para bancar o tarifa zero do Distrito Federal. Está na mesa do secretário de Mobilidade. Eu vou mandar, estou pedindo aqui para a minha equipe, via SEI, reencaminhar a Secretaria de Economia para que eles olhem todo o projeto, que inclusive, secretário, já está pago o sistema. É só olhar as nossas planilhas e as sugestões de fonte de receita para subsidiar esse sistema, que hoje não tem. Pelo contrário, hoje não tem. Hoje só existe dinheiro no caixa para a mobilidade do Distrito Federal até o meio do ano. Não tem outro mais recurso. Aí vai vir, sabe o quê? Um crédito suplementar nessa casa e vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Uma coisa que talvez o secretário vai investigar e não sabe é que foi aprovado na última LOA aqui nessa casa, na LDO, 10 bilhões, presidente. 10 bilhões de isenções. Que nossa equipe está atrás desses 10 bilhões, que não acha informação, transparência nenhuma. Primeiro, que a gente sabe que tem setores que é importante ter isenção fiscal. Mas qual é a geração de emprego? Qual é a devolutiva social? Qual é a importância desses 10 bilhões? É 10 bilhões de reais de incentivo fiscal para alguns programas que, às vezes, a gente não tem a devolutiva para a população. E aí, agora, nós já estamos com um déficit de 2 bi. Nós falamos aqui, quando foi votado o orçamento, que o caixa do Distrito Federal não estava saudável. Mas veio aqui a representação do governo à época e disse que, olha, estávamos com superávit. É só resgatar a memória que vocês vão lembrar muito bem. E agora a gente está nessa situação. Um carro desgovernado, descendo a ladeira, sem freio, parece. E quem vai sofrer, quem vai pagar o pato? Mais uma vez, a triste população de uma cidade que tem o maior orçamento, um dos maiores orçamentos da unidade da federação, que não precisaria passar por isso. Não precisaria passar por isso. Não precisaria passar por isso, ver, e assim eu concluo, profissionais que estão e que nem passaram a Páscoa com tranquilidade com a sua família porque esperavam aqui essa casa voltar um processo de reestruturação ou um processo que inclua a carreira como PPGG dentro da carreira de Estado. E eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui, como sempre estivemos, todos os dias, para votar, nem que seja para votar contrário, mas para votar. Nós não abdicamos de estar sentado aqui no nosso parlamento local para votar as pautas, seja elas quais forem. Obrigado.
Obrigado. Deputado Marcos Maciel, passar a palavra aqui para o presidente Wellington Luiz.
Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, primeiro aqui, mais uma vez, solidarizar com o pessoal, com os servidores da Procuradoria. A gente lamenta muito, viu, gente? Se, infelizmente, nós não conseguimos com que esse projeto chegasse para casa. A ideia era essa, Chico, e eu fiz um compromisso com a Cecília, com todos os servidores da Procuradoria, de que chegando aqui, mesmo que chegasse no final de semana, a gente faria aí uma sessão extraordinária. Consultei todos os deputados, todos estiveram de acordo para que fizesse isso. Infelizmente, o prazo se encerrou ontem, então o projeto teria que ter chegado nessa casa até ontem, para que a gente pudesse fazer aquilo que é justo e direito de vocês, que é aprovar a reestruturação. Lamentavelmente, não chegou, e aí não cabe essa casa agora, né, ficar tentando enganar a vocês que tanto merecem isso. Lamento muito, de fato, isso não ter chegado, não tem dúvida, se tivesse chegado aqui, o horário que chegasse, nós votaríamos votaríamos. Falei há pouco com o Anderson, infelizmente, o projeto não está aqui hoje, e mesmo que tivesse, nós temos um problema agora, né, de eleitoral, né, e a lei eleitoral veda, portanto, não tem mais como. O que resta, eu sei que não é consolo, mas é trabalhar já a partir de agora para que não aconteça o que aconteceu nesses últimos anos, onde servidores, né, da importância de vocês acabaram ignorados e não tiveram o direito que vocês têm. A gente cita vocês, cita os servidores do IML, a mesma coisa, categoria importante que eu conheço, que também acabou sendo esquecida. Então, a gente lamenta isso, eu acho que como político, como cidadão, é uma perda para a sociedade uma situação como essa. Mas não somos nós que vamos enganar pais e mães de família dizendo que existe alguma possibilidade, porque não tem mais, Ricardo, lamentavelmente. Volto a dizer, se tivesse qualquer possibilidade de fazer isso, nós faríamos, e eu não tenho dúvida que essa casa faria a sua parte, como fez em todos os projetos de servidores públicos que chegou aqui para a gente nesses 3 anos e pouco. Todos os projetos chegaram aqui, foram aprovados imediatamente, sem qualquer voto contrário de qualquer um dos deputados, independente das questões ideológicas ou partidárias, o que deixa bem claro o nosso compromisso. Então, infelizmente, os projetos não chegaram, e os que não chegaram não tem mais como fazer nada por conta da lei eleitoral. Mas fica o nosso compromisso de continuar lutando pelo direito de vocês. Obrigado. Pepe, inclusive... isso, inclusive, diz respeito à PPGG, talvez uma das carreiras mais esquecidas desse ano. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma das que... Obrigado.
Pela ordem, deputado Chico Vigilante, depois deputado Marcos Maciel.
Presidente, eu falei há pouco, e foi bom que o deputado... presidente dessa casa viesse aqui e falasse. Agora, não é o deputado Wellington que tinha que falar. O deputado Wellington não tem responsabilidade nenhuma por isso. Nenhum de nós aqui, deputado, temos responsabilidade por isso. O governo devia ter hombridade de chegar para as categorias, para os dirigentes deles e dizer, olha, não vai mais nada porque não tem mais tempo hábil. Seria honesto dizer isso. Para as pessoas não virem aqui para as galerias... e ficar iludido e muitas vezes achando que é o parlamento que não quer votar. Portanto, Vossa Excelência fez muito bem em vir aqui e falar. Agora, o governo deveria ter falado ontem. Deveria dizer. Deveria procurar o dirigente. O dirigente também tem que ter coragem de chegar para as suas categorias e dizer que não conseguiram que os projetos viessem. Eu estou falando isso, presidente Wellington, porque eu sou sindicalista. E uma coisa que eu aprendi é que dirigente sindical nunca deve mentir para as suas categorias. Haja o que houver. E nem vender fantasia para as categorias. Isso é importante. E que fique pontuado de que não tem mais tempo hábil, de que o governo não cumpriu com o seu papel que deveria cumprir e que a culpa não é nossa, a culpa não é do parlamento.
Pela ordem, deputado Marcos Maciel.
Deputado Carvalho, não só para... Assim, o presidente não precisa disso, mas eu quero dizer que dá importância desse momento, porque, de fato, não é essa casa o problema. O presidente estava de feriado, como todos nós. Me atendeu, podia estar com a família dele. De plantidão, na disposição, inclusive, que se o projeto chegasse da carreira da assistência... ele também estava disposto a fazer na segunda-feira a sessão e a gente votar antes. Então, assim, comunicar isso para o conjunto da população, que essa casa fez durante a Páscoa, que podia estar todo mundo viajando tranquilo, um esforço danado para que isso acontecesse. E o que fica aparecendo, e aí não deixa de ser uma verdade, é que, de fato, há uma injustiça entre as carreiras do Distrito Federal, deputado Ricardo Valle. Você tem carreiras que sofrem discriminação ferrenha. Você tem carreiras que recebem muito constantemente, e a gente vota aqui a favor, e tem outras que parece que o papel não chega, não sai da porta, não sai da impressora. E são carreiras fundamentais. Então, presidente, eu só queria primeiro agradecer por ter me atendido no feriado, atrapalhado o descanso com a família, mas a gente estava buscando resolver o máximo possível, tanto da carreira de assistência quanto da cultura, que infelizmente também é uma das que estão sendo prejudicadas.
Obrigado, Marcos.
Obrigado, deputado Max Maciel. Dando continuidade aqui ao comunicado de parlamentares, eu vou falar. Pedir aqui o presidente para...
Suma a presidência, passa a palavra ao nosso presidente Ricardo Valle. Apesar de ser um grande amigo, é palmeirense, mas não tira aí as qualidades dele.
Lembrando que o Palmeiras é o líder do campeonato, né? Mas eu também não poderia iniciar minha fala aqui me solidarizando com os servidores públicos aqui de várias carreiras do Distrito Federal, que mais um ano, né, infelizmente, o GDF deixou aí na mão, não deu a atenção devida. A gente fica aí falando, né, que nós temos que melhorar a estrutura dos nossos serviços públicos, nós temos que melhorar a saúde, nós temos que melhorar a educação, nós temos que melhorar a mobilidade, mas sem melhorar, né, os salários, né, dos servidores, dificilmente eles vão render, porque eles dependem, né, dos recursos para sustentar suas famílias, pagar suas contas, e, lamentavelmente, os servidores públicos do Distrito Federal, quase todas as carreiras estão sendo massacradas há muitos anos. Então, eu não poderia deixar de me solidarizar com vocês. Não deu, infelizmente, nós estamos entrando no período eleitoral, mas a luta de vocês tem que continuar. E essa casa aqui, como foi dito, inclusive pelo presidente, a gente fica, toda vez, quando chega um projeto, que o governo manda um projeto de uma carreira aqui, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe a importância que é valorizar o serviço público, a sociedade como a nossa, que tem muitos trabalhadores, tem muita gente pobre, depende muito dos serviços públicos. Mas, infelizmente, entra governo e sai governo e não há compromisso, né, com as carreiras, portanto, minha solidariedade e meu compromisso, né, não só meu, mas dessa casa, de estar sempre do lado de vocês, tá bom? Queria também dizer o seguinte, eu estive agora, há pouco, num ato, ali no Shopping Popular, aquele shopping que está há 20 anos abandonado, e numa cerimônia de uma assinatura de uma portaria que o governo do Distrito Federal está passando para o governo do Distrito Federal, a SPU está passando para o governo do Distrito Federal, a responsabilidade pelaquela área. E, no acordo que foi feito, ali vai virar um mercado municipal. Então, infelizmente, a gente tem acompanhado aqui no Distrito Federal, e nós fizemos algumas audiências públicas aqui, com os feirantes, as feiras do Distrito Federal estão completamente abandonadas. Telhas com vazamento, estrutura, enfim, os feirantes numa dificuldade muito enorme, muito grande. E o governo do Distrito Federal mandou, no ano passado, aqui para essa casa, um projeto de lei que queria privatizar os boxes. Privatizar os boxes. Nós fizemos uma audiência pública aqui, deputado Chico Vigilante, deputado Gabriel Magno estavam aqui presentes, e, fruto daquele debate, a gente convenceu, conseguiu fazer com que o governo retirasse aquele projeto que iria obrigar que um feirante que tem uma concessão de um box numa feira teria que pagar, em média, R$100 mil para continuar trabalhando, né, num box de uma feira qualquer aqui no Distrito Federal. Um absurdo. Nós conseguimos reverter isso, mas a situação continua muito precária. Eu tenho andado muito nas feiras, deputado Max Maciel, e é lamentável as condições que eles estão trabalhando ali. Então, essa ação hoje do governo federal, através da SPU, e eu quero parabenizar o Policarpo, né, o nosso Policarpo, que é o gerente da SPU aqui do Distrito Federal, a Carolina, que é a gerente nacional, a ministra do MGI, a Esther, do EC, que esteve aqui também, nesse ato muito importante, que pega esse shopping que está abandonado e disponibiliza para virar ali um mercado popular, para que aquelas bancas voltem a funcionar e que os feirantes ali que têm o direito da concessão possam voltar a trabalhar. Há quase um ano está sem luz lá. Uma área nobre, né, um espaço extremamente importante para gerar emprego, gerar renda ali, abandonado. Portanto, foi muito importante o que aconteceu hoje, não só para os feirantes, mas para a população do Distrito Federal, essa permissão, né, que o governo federal, essa autorização que o governo federal está dando aqui para o governo do Distrito Federal. Eu espero que a governadora Celina que a secretaria aí das feiras possam aí, urgentemente fazer um acordo e fazer com que aquele shopping ali volte a funcionar agora como mercado municipal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. Mais uma vez. Todos já falaram no colégio de líderes? Mais algum? Deputado Gabriel Magno.
Presidente,
pela ordem.
Só uma questão de ordem que eu acredito importante. Hoje, a entrevista do secretário de Economia, Aldevino, que já foi secretário de Fazenda do DF, condenado por improbidade, inclusive, quando esteve à frente da Fazenda. Mas ele falou uma frase que me chamou a atenção, presidente, eu queria trazer aqui, porque eu acho que é importante a gente falar com a sociedade. Que o DF é uma máquina desgovernada, que a situação da economia do Distrito Federal é muito grave. Só que ele não disse quem foi que desgovernou essa máquina. Porque parece que se esquece que o governo que ele assume é o mesmo governo, desde 2019, o mesmo governo. Então, se é uma máquina desgovernada, quem é o responsável por isso? É o ex-pré-candidato, o Ibaneis Rocha? É a atual governadora, que foi vice, a Celina? Foi a vice que mais governou o Distrito Federal na história. Alguém tem que ter responsabilidade. Parece, deputado Ricardo, que ninguém é responsável pela crise. E aí é muito mais fácil dizer agora, o DF está quebrado. Quem quebrou o DF? Se está quebrado, se é uma verdade. Porque a solução que vai ser apontada, de novo, e ele já disse, deputado Max, é retirar direitos. O problema da máquina são os servidores. Está muito inchada. Ou a série de benefícios e direitos da população. Não é verdade. Um dos maiores problemas hoje do Distrito Federal se chama governo Ibaneis Celina, que meteram a mão no dinheiro público. O outro problema é o governo Ibaneis Celina, com as renúncias fiscais bilionárias para os grandes empresários dessa cidade. Nunca se teve tanto desconto, deputado Ricardo, bolso empresário, renúncia fiscal para grandes empresários do Distrito Federal. Então, secretário de Economia do governo Celina, que é o mesmo que o governo Ibaneis, a solução não é tirar direitos. Quem quebrou o Distrito Federal, primeiro precisa ser responsabilizado. É o seu governo. E a solução não é nunca tirar dos servidores ou, presidente, da população que mais precisa do Estado. Que ele comece a fazer a arrumação da casa, então, cobrando imposto de quem não paga, do andar de cima. Que ele comece a tirar os privilégios de quem esse governo, dele, sempre deu nesses últimos anos. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, porque é preciso dar nome, é preciso dizer. Não basta vir a público agora falar que o DF está desgovernado, que o Estado está quebrado, e não dizer quem quebrou, quem é responsável por desgovernar a cidade e apresentar soluções, mas soluções concretas, que não é a retirada dos direitos da população. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel. Tendo que não há, né, mais ninguém para se manifestar, deputado Chico, por favor. Antes, porém, pela ordem, deputado Chico.
Ó, presidente, vou falar no comunicado de parlamentares. Estou inscrito aí.
Então, encerrando o comunicado de líderes. Passa... Ah, já está? Então, comunicado de parlamentar, passa a palavra, deputado Chico Vigilante. Antes, porém, passa a presidência para o deputado Ricardo. Eu tenho que receber o professor André, da UNIDF. Não sei se o Fábio, eu e o Fábio, vamos lá. Tá, pode nomear, olha só. Gente, com relação às nomeações, para que tenham tranquilidade, não há vedação na lei eleitoral, né, que impeça aí a contratação. Então, agora, houve aí esse momento de negociar, né, o limite por conta da data, a questão das organizações das cadeias, das carreiras, né, e que agora esse prazo acabou. Então, a partir de agora, nós vamos focar as energias, o parlamento vai fazer isso como interlocutor. Chico colocou bem, nós temos nos nossos limites, porque a caneta não está aqui, mas nós temos um papel, atribuição, inclusive, de fazer essa interlocução. Temos compromisso, inclusive, da governadora em avançar nessa pauta de nomeações. Então, vamos continuar trabalhando, né, a nossa ideia, se eu disser para vocês, né, que vamos chamar 800 de uma vez, não é verdade, mas que comece a chamar e que tenha um cronograma para que as pessoas se organizem. Então, pode ter certeza que nós vamos trabalhar nisso, e esse compromisso nós temos com cada um e cada um de vocês. Tá bom? Então, a questão das nomeações serão tratadas agora com prioridade por essa casa. Tá bom? Obrigado. Voltando, deputado Chico.
Presidente, eu quero falar também desse ato que eu estive com o deputado Ricardo ali no Shopping Popular, na assinatura da portaria feita pela ministra da gestão do governo do Brasil. Quando eles estão passando a propriedade do Shopping Popular para o governo do Distrito Federal, com alguns compromissos. Por exemplo, a disposição do governo federal de ter ali dentro um trabalho muito forte da secretaria, de uma secretaria do Ministério do Trabalho que cuide de economia solidária. Portanto, a gente vai ter vários pontos da economia solidária funcionando dentro daquele instituto, daquele estabelecimento. Também uma feira de produtos da agricultura familiar, porque ali é um local que tem estacionamento amplo, é um lugar que pode ser dotado de uma boa segurança. E também o compromisso de lutar para a volta do DETRAN, para ser instalado ali novamente, para levar fregueses para aqueles feirantes que estão ali, a volta do BRB, que foi colocada no tempo do governo Agnelli, foi tirado no governo Ibanez. No tempo do governo Agnelli, nós colocamos o BRB e colocamos o DETRAN, fazer com que muitas pessoas comparecessem ali no Shopping Popular. Portanto, a parte do governo federal, ele cumpriu. Agora é o diálogo que tem que ser feito com o governo do Distrito Federal para que agilize a sua ação no sentido de regularizar o mais rápido possível a situação daqueles trabalhadores que não suportam mais o abandono que eles são vítimas lá. Lá tem uma conta de 6 milhões de energia elétrica. O governo precisa ser solidário nesse momento. Também isso é fruto da privatização, né? Portanto, eles estão sem energia elétrica. Também estão sem água. Eu quero ver como é que um comércio funciona sem energia e sem água. Portanto, o governo federal fez a parte dele, cabe ao governo do Distrito Federal agora fazer a sua parte, até porque cada vez que eu vou naquele shopping, eu tenho ido muito, tenho a atual governadora Celina Leão, quando estava em campanha, ela foi lá e prometeu para os feirantes que queria que tivesse uma cadeira à disposição dela lá no Shopping Popular, que ela iria despachar uma vez por semana lá no shopping. Está na hora dela cumprir a promessa que ela fez com aqueles feirantes e despachar lá uma vez por semana ali dentro do Shopping Popular. Tem um outro ponto que eu quero abordar nesse momento. Eu confesso que eu estou muito preocupado, presidente Ricardo, com o senhor Valdivino assumindo a Secretaria de Economia do Distrito Federal. Nós sabemos, quando ele foi secretário de Economia, o quanto que ele beneficiou o setor produtivo de Goiás e o quanto que ele foi ruim para o setor produtivo do Distrito Federal. Portanto, setor produtivo do Distrito Federal, os trabalhadores, fique alerta para isso e contem comigo na defesa do setor produtivo do Distrito Federal. A gente quer as nossas empresas com incentivo para gerar emprego. Nós queremos gerar emprego no Distrito Federal e não gerar emprego em Goiás, Porque lá em Goiás, o governo de Goiás, que tome de conta de Goiás, e o governo do Distrito Federal, cuide do Distrito Federal, para que a gente possa efetivamente dar bem-estar para o nosso povo.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Vamos passar para a ordem do dia, mas antes, porém, hoje é dia 7 de abril, hoje é dia dos jornalistas. Então, eu queria fazer uma homenagem aqui a todos os jornalistas. Estou vendo o Suzano aqui no... Suzano, Delmo, enfim, os jornalistas aqui dos gabinetes, os jornalistas aqui da TV Câmara, todos os jornalistas do Distrito Federal, parabenizar, né, pelo seu dia. Jornalistas, além do papel de levar informação, né, para todos os lares, para a população, ele tem um papel muito importante para a nossa democracia, o bom jornalismo, né, tem um papel muito importante para a democracia. Então, eu quero, em nome da Câmara Legislativa aqui, parabenizar todos e todas as jornalistas, todos os jornalistas aqui da nossa casa e do Distrito Federal. Tá? Não tendo quórum para deliberação, agradecendo a presença de todos os servidores aqui nessa casa hoje. Mais uma vez aqui, prestar solidariedade a todos os servidores, né, que vieram aqui hoje, todos os servidores públicos do Distrito Federal. Fica aqui o compromisso dessa casa, né, de continuar a luta de todas as carreiras aqui, cobrar sempre o governo do Distrito Federal que faça as nomeações que tem que fazer, que encaminhe os projetos aqui de reestruturação das carreiras, porque essa casa aqui, como foi dita, está preparada para votar a qualquer momento que o governo nos procurar. Então, minha solidariedade e não tendo mais nada para votar, eu declaro encerrada a presente sessão e, mais uma vez, parabenizando a presença de todos vocês.